Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos vocês que trabalham aí na Tupi e obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Ah, foi um ano muito atípico, né? Uma temporada atípica, uma temporada diferente, em que no mundo inteiro os times favoritos, vou dizer assim, nas competições tiveram dificuldade. Se você for analisar o Liverpool na Inglaterra, a Juventus na Itália, o Porto e o Benfica em Portugal, enfim, e assim sucessivamente, foi um ano muito atípico e muito difícil. Difícil para o Flamengo, que jogou a temporada inteira sem seu maior patrimônio, sem a torcida, que tanto nos empurra, que tanto em situações difíceis nos botam aquela força e energia positiva para que a gente possa, no último suspiro, conseguir os resultados que a gente tanto almeja. Enfim, foi muito difícil, foi diferente. Agora, o Flamengo consegue, né, fechar a temporada de 2020, tendo o primeiro campeonato internacional ganho dentro do Maracanã pelo Flamengo. O Flamengo nunca tinha sido campeão internacional dentro do Maracanã. A gente consegue com a Recopa, consegue o título da Supercopa, é campeão estadual e campeão brasileiro. Eu acho que foi um bom ano, dois anos consecutivos de bastante êxito no futebol. Evidente que tiveram-se muitas incertezas, um ano muito diferente, possíveis erros, isso aí a gente está sempre atento e ouvindo as críticas, mas eu acho que, não tenho certeza absoluta, que no final disso tudo, o Flamengo se saiu bem e ganhou aí o 8º título de campeão brasileiro dentro de campo, que eu acho que é importante.
Marcos Braz, e dentro dessa importância, o Flamengo na temporada de 2020 passou por dois momentos cruciais, duas transições. Primeiro, do Jesus para o Domi e depois do Domi para o Rogério. E até também, recentemente, outra pressão no que diz respeito ao próprio Rogério. Para você até explanar para toda a torcida, qual foi o tamanho da pressão que o departamento de futebol precisou segurar para não deixar isso abalar a equipe e, consequentemente, conquistar o objetivo no final, que era a conquista do Campeonato Brasileiro?
Primeiro, falando um pouquinho do Jorge Jesus, no começo da temporada, ano passado, a gente ficou ali, nós ficamos dois, três meses conversando com ele, acabando de ajustar os detalhes finais. A gente renovou com o Jorge Jesus, deixou tudo certinho para que ele ficasse com a gente na temporada, mas 28 dias depois ele fez a opção de sair do Flamengo. Essa opção a gente entendeu, a gente entende. Ele foi sempre muito honesto, muito correto, mas claro, nos forçou a traçar alguns caminhos que a gente não imaginava na hora, naquela época, que precisaria, pelo simples fato de que a gente achava que já estava resolvido com a renovação dele. Agora, a gente optou de novo por um técnico estrangeiro, contratamos o Domenech. Não teve os resultados ou o trabalho que a gente achava que deveria ser, mas eu quero deixar claro aqui que o Domenech é um trabalhador, um excelente, um bom técnico, correto, trabalhador, honesto, e fez o trabalho dele. Mas talvez dentro de uma pandemia, dentro de uma loucura de calendário, que eu acho que um técnico estrangeiro precisaria de mais tempo para trabalhar. É uma coisa que eu quero pontuar. No dia que o Domenech chegou aqui, não estou comparando um técnico com outro, estou dando informação para os ouvintes, para todos vocês. do dia que o Domenech chegou aqui no Rio de Janeiro, para o primeiro dia em que ele atuou como treinador contra o Atlético Mineiro no começo do Campeonato Brasileiro, foram-se 8 dias, eu acho. Sei lá, 6 ou 7 dias, eu acho que nem 8 dias. Do dia que o Jorge Jesus chegou aqui para o primeiro jogo oficial, foram quase 30 dias. Eu acho que também não foi só um fato, mas sim alguns fatos que talvez o Domenech tivesse não apresentado, não conseguido passar e conectar a metodologia de trabalho que ele acharia que deveria fazer aqui. Mas eu acho que isso é passado, passou e nós contratamos o Rogério. O Rogério já é um técnico brasileiro, em que estava mais próximo dessa loucura, desse calendário. Também um cara que, de tantos anos de futebol brasileiro como jogador, um cara que sempre teve disputando as grandes competições. E a gente entendeu que seria a hora de trazer o Rogério. Eu acho que na época que a gente trouxe, foi muito bem aceito, foi muito bem posto, tinha um crédito muito grande em cima do Rogério. O Rogério veio e aos poucos veio apresentando seu trabalho no dia a dia, trabalho de convencimento aos jogadores, trabalho de convencimento para aqueles que sempre acham que poderia ter trazido um técnico com mais experiência, mas a nossa opção foi o Rogério. A gente de fato, num determinado ponto, ali entre a derrota do Fluminense e na sequência a derrota para o Ceará aqui no Maracanã, a gente de fato passou por um pouquinho de turbulência, mas o Rogério continuou, porque a gente sempre acreditou que poderia ter o final que nós tivemos. E assim o Flamengo foi aí 8 vezes campeão, foi campeão pela 8ª vez, né? Então é isso, o Rogério tem contrato até dia 31 de dezembro com o Flamengo, e daqui a pouco está com a gente aqui de novo aqui para já integrar e ser o treinador já no Campeonato Estadual daqui a 2 rodadas.
Estamos conversando com Marcos Braz aqui no Giro Esportivo, vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, Braz, virando o ano, agora começa efetivamente a temporada de 2021. Certamente parte do planejamento já tinha ali um esboço, mas agora parece que para vocês fica tudo mais claro agora. Eu pergunto a você como vai ser a filosofia do Flamengo para contratações nesse ano. Me recordo que na metade do ano passado, em uma entrevista, você chegou a alegar que a prioridade seria reposições, tanto que o Isla chegou para o lugar do Rafinha. Foi uma contratação pontual. Qual será o modelo de contratação do Flamengo para 2021? Reposições, jogadores por empréstimo, atletas em fim de contrato sem custos, ou o Flamengo vai ao mercado?
Não, o Flamengo, mais uma vez, vai ter que ir ao mercado com muita tranquilidade, muita calma e tentando usar a imaginação. O processo da pandemia em relação à área financeira, ele continua. A gente teve uma perda muito grande em função de não ter público o ano passado. Público que a gente esperava de 60, 70 mil pessoas todo jogo. A gente começa o ano agora, a gente vê que teremos ainda, o país ainda terá dificuldades em relação a essa área de vacinação. Isso aí compromete também o público presente nos estádios. E o Flamengo, com a força que tem, o Flamengo é um clube popular da maneira que é, com certeza vai continuar sendo penalizado com isso aí. Isso aí tem impacto direto na área financeira, isso não é nenhuma novidade, isso não é escondido. E a gente, mas mesmo assim, a gente tem muita confiança de atuar aí no mercado, atuar no começo agora da, da temporada, né? Porque passou o Natal, passou o Réveillon, mas não tinha acabado a temporada. Agora sim acabou. Graças a Deus acabou da melhor maneira possível. Eu acho que a temporada que... Vou falar um pouquinho da temporada e depois eu vou voltar aí em relação à tua pergunta. Eu acho que a temporada foi uma temporada, uma excelente temporada. O Flamengo conquista um campeonato estadual, o Flamengo conquista um campeonato brasileiro. O Flamengo conquista pela primeira vez na história um campeonato internacional no Maracanã, que foi a Recopa, e ganha a Supercopa. Então eu acho que foi aí perto da terceira maior temporada na história do Flamengo. Perde para a temporada de 81, sempre, né? Pelo que foi 81. Perde para 2019, do ano mágico. E mais 2020 a gente tem esses números aí. Então é continuar o trabalho e continuar o trabalho com inteligência, porque a gente vai ter que usar a imaginação para, se quiser, reforçar ainda mais o elenco do Flamengo. A gente já conseguiu trazer o Bruno Viana, é um atleta em que a gente deposita confiança nele em relação ao potencial que ele tem para dar musculatura ainda maior no elenco do Flamengo, e a gente vai seguir no mercado aí para que possa fazer as melhores contratações possíveis sem gastar tantos recursos.
Ô Marcos Braz, já que estamos falando de contratação, existe um anseio grande por parte da torcida de um assunto que amadureceu nos últimos dias, e eu queria perguntar direto a você: o que há nesse momento entre o Flamengo e o Rafinha sobre um possível retorno?
O Rafinha é um jogador em que a gente, no começo de 2019, a gente começou o processo de contratação, que se concretizou no meio do ano. Jogador de 14 anos de Alemanha, 8 de Bayern de Munique, importantíssimo no nosso processo de 2019. A gente conseguiu o êxito de trazer ele. E ele, no ano passado, ele fez a opção de sair. A gente entendeu a decisão do jogador, a gente entendeu que o jogador gostaria de voltar à Europa depois de tanto lugar, de tanto tempo que ele esteve por lá. E há um mês atrás nós começamos a conversar de novo para pensar num retorno. A gente vem conversando, o Flamengo, tanto com ele, a gente deseja ter um final feliz, mas a gente teve um final de campeonato muito conturbado, muito difícil, e que o foco, não que o Rafinha não merecesse atenção total, mas a gente viajando, e o foco principal foi os jogos finais do Campeonato Brasileiro. A gente vai retomar aí, vamos ver qual é o entendimento do que a gente pode fazer em Rafinha, mas não tem hoje absolutamente nada.
Marcos Braz, vice-presidente de futebol, participando com a gente no Giro Esportivo. Braz, sei que você tem seus compromissos, já te agradecendo pela atenção aqui em nome de toda a equipe de esportes da Super Rádio Tupi, e você deve ter conhecimento, a Super Rádio Tupi transmite todos os jogos do Flamengo, e nesse Campeonato Carioca não vai ser diferente. Queria saber de você se você considera o Flamengo de fato o time não só apenas o a ser batido, mas também o com maior responsabilidade nessa competição, e como o Flamengo vai encarar, porque tem em disputa, quem sabe, mais um tricampeonato, que no Flamengo, a história do Flamengo tem esses tricampeonatos que são muito celebrados, já foram estrelas na camisa. Como o Flamengo encara esse Campeonato Carioca, Marcos Braz?
Eu acho que qualquer competição que o Flamengo propõe a disputar, ele tem a cobrança e tem a obrigatoriedade de tentar ganhar. Às vezes é possível, às vezes não é possível. Em relação a esse tricampeonato, ele não pode ser diferente. O Flamengo, mesmo com títulos importantíssimos em duas temporadas, o Flamengo se sente feliz e confortável para que a gente possa, com muita determinação, disputar mais esse tricampeonato. Vamos lutar por ele. Agora, é um campeonato em que ele já foi um dos mais importantes do país, um campeonato com muita tradição e um campeonato gostoso de se disputar. Vamos ver o que está guardado para a gente aí, vamos ver o que se a gente consegue mais uma vez vencer. Em relação à Tupi aí, vocês estão sempre juntos, em todas as terças-feiras vamos estar lá, todo mundo. Quero deixar aqui o agradecimento e a oportunidade de poder falar com todos os ouvintes e falar com vocês aí no Giro Esportivo.
Valeu, Braz, muito obrigado pela atenção, um forte abraço e bom campeonato para o Flamengo.
Obrigado aí, mais uma vez, boa noite a todos vocês. No meu coração quem mora é a Tupi.